boa tarde. Estamos em condições de começar. Eu queria começar por agradecer à Associação dos Oficiais das Forças Armadas pelo contributo que dão a esta discussão na especialidade. Como sabe, foi criado um grupo de trabalho que decorre da discussão da generalidade de um diploma, de uma proposta de projeto de lei do PCP, que baixou à Comissão de Defesa Nacional sem votação, aliás, para ser criado este grupo de trabalho que, no fundo, permita uma discussão abrangente entre todos os grupos parlamentares para permitir discutir as alterações ao ENFAR que os grupos parlamentares entenderem adequadas neste momento. Portanto, é neste âmbito que está a ser ouvido. Estão presentes o Sr. Deputado Ascenso Simões, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Pimentel, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, portanto, é com muito gosto que os recebemos, o formato que daríamos seguimento, que adotámos com as outras estruturas. Uma exposição inicial da vossa parte, 10 minutos, se entenderem, depois os grupos parlamentares farão as perguntas que entenderem e também um período de resposta idêntico para concluir, no fundo, a audição com os vossos contributos e, desde já, agradecer em nome da Comissão de Defesa Nacional a vossa presença e o contributo que dão à discussão deste assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Trouxe uma pronúncia que, se não se importam, passava a ler. Ah, sou o capitão-tenente Branco Batista, secretário-geral da Associação dos Oficiais das Forças Armadas. Portanto, eu trouxe, em nome da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, uma pronúncia que, se não se importam, vou passar a ler. Portanto, eu tinha dirigido ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa Nacional, continuo a dirigir, mas dirijo também assim ao seu coordenador. A OFA, no seguimento do agendamento realizado a propósito do projeto de lei número 340/13, segunda, relativo a alterações a realizar no decreto-lei 90/2015, de 29 de maio, que aprovou e publicou o atual Estatuto dos Militares das Forças Armadas, MFAR, apresenta ora em sessão da comissão a que Vossa Excelência preside: 1. Uma proposta comum de alteração do MFAR elaborada em conjunto e articulação com as restantes associações profissionais militares, APM, que acabei de entregar, um exemplar, e a sua pronúncia sobre a matéria, contendo em especial uma proposta especial de alteração. Compete assim, primeiro, afirmar o agradecimento pela oportunidade de, na Casa por Excelência da Democracia, podermos exercer o nosso direito de participar no processo legislativo, expresso na Lei Orgânica número 3/2001, de 29 de agosto, Lei do Direito de Associação Profissional dos Militares, artigo 2º, linhas A e B. Participação proporcionada pelo Partido Comunista Português e logo de seguida pelos restantes grupos parlamentares. Direito de participação sistematicamente esquecido pelo Ministro da Defesa Nacional, melhor, pelo Ministério da Defesa Nacional, nas pessoas de inúmeros dos seus titulares. 2. Salientar que a oportunidade que foi suscitada reveste para as APMs, para os seus associados e para todos os militares, um momento de reposição e reacerto de posições e situações jurídicas que a atual formulação legislativa cuidou de alterar contra a consciência jurídica e profissional dos militares, atendendo apenas a fim já muito conhecidos. Fins de maior funcionalização e governamentalização dos quadros das Forças Armadas e até de partidarização, de séria retração e insensibilidade nas condições de prestação de serviço nas Forças Armadas e das particulares especialidades, numa ideia há muito repetida de degradação efetiva, primeiro, e legislativa, depois, da condição militar. Encontram-se neste elenco proposto, portanto, no documento que aqui deixamos, os aspectos legais que, não produzindo imediatamente e de forma direta um aumento de despesa, não deixam de fazer vincar ideias diretoras simples que urge inculcar no legislador e no intérprete do Estatuto para que a condição militar possa, pelo menos, reassumir parte da sua dignidade social, âmbito e campo onde se aplica com maior amplitude o princípio da igualdade previsto na Constituição. Não sendo aplicáveis tais medidas, tratar-se-á apenas de uma opção política que, em nosso entendimento, desrespeita aos militares, a condição militar e a dignidade social do cidadão militar. Destacamos assim da proposta comum a reformulação proposta para o dever de isenção, que não deve ser política, mas partidária, e o retomar do direito de uso e porte de arma de qualquer natureza. A introdução expressa no Estatuto do direito de associação, de modo a tornar normal nos aplicadores do mesmo que assista aos militares associarem-se para a defesa dos seus direitos. Uma reformulação mais densa e mais atenta relativa à proteção da parentalidade, de modo a que a vivência militar cotidiana se acomode a este outro valor constitucional e deixe de andar ao sabor da existência incerta ou discricionária da administração militar, leia-se das chefias. A aproximação efetiva do regime de reclamação e recurso ao regime do Código do Procedimento Administrativo, de modo a concluir nesta matéria o expulsar dos resquícios de uma jurisdição de exceção que só se compreende em matéria operacional bem delimitada e definida. Numa linha de aproximação ao Estatuto da GNR, a reformulação da norma relativa à preterição na promoção, eliminando da formulação legal o abate automático e sem apelo, mantendo o militar nas fileiras, sendo passível a sua recuperação, passando certo período. Esta medida, em tempo de tão difícil recrutamento, mostra-se, julgamos, útil, justa, devida e racional. Por fim, a recuperação das condições de passagem à reserva, plasmadas no anterior Estatuto, como primeira medida de efetiva consagração de salvaguarda de outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, por decorrência direta das restrições constitucionais que a vivência da condição militar implica. E isto não é mais do que aplicar diretamente a lei constitucional, no artigo 18. Terminando, não querendo cortar o futuro diálogo, apontar como expressão especial e própria da proposta da OFA, portanto já fora da proposta comum, e, portanto, não contida no documento comum que ora se integra, mas já constante entre a proposta de reformulação mais vasta e geral, a reformulação do artigo 17 do decreto preambular do atual MFAR. Neste sentido, deverão ser repostas a todos os militares as condições aplicadas aos militares até 31 de dezembro de 2005, nos termos do decreto-lei número 498/72 de 9 de dezembro, Estatuto da Aposentação, no que concerne às disposições que, então, regulavam o cálculo da situação de reforma dos militares, considerada como relevante a última remuneração no ativo ou reserva. Deverá, assim, ser efetuada a repristinação do disposto no artigo 9 do Decreto-Lei 239/29 de 25 de julho, com a redação dada pela Lei número 34/2008 de 23 de julho, em moldes que adequem a sua formulação de modo a ser aplicada a todos os militares a partir da data em que for atingida a idade de referência e se esgotarem os efeitos do disposto no supracitado artigo 9 do Decreto-Lei 283999 de 25 de junho, com a redação dada pela Lei nº 34/2008, de 23 de julho. Isto porquê? Porque esta medida é a única que permite ultrapassar as diferenças já estabelecidas e criadas pelo recente Decreto-Lei nº 3/2017, de 6 de janeiro, que essas medidas, sim, quebram efetivamente a coesão que deve existir nas fileiras, pois diferenciam, em virtude de diferentes algoritmos. Nós fizemos as contas e contabilizámos, são 6 algoritmos que a administração militar vai ter que aplicar, com todas as dúvidas que isso implica. Prestações de serviço, no essencial, iguais, já que, gostamos de lembrar, e por exemplo, as bombas, quando caem, não distinguem vencimentos, postos e funções. Muito obrigado.
Muito obrigado eu, pelo contributo, pelos documentos entregues. Portanto, daria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pimentel, do Partido Social Democrata, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença da Associação dos Oficiais das Forças Armadas aqui, e dizer-lhe que ouvimos atentamente aquela exposição que foi aqui apresentada pela Associação. Estamos achamos que este projeto de lei, já que baixou à discussão na especialidade e se foi constituído este grupo de trabalho, estamos totalmente disponíveis, e não, eu diria mesmo que não estamos irredutíveis a qualquer tipo de alterações, já que estamos disponíveis para uma melhoria dos vários pontos neste projeto de lei. Não gostaria também aqui de salientar, não esquecendo sempre, a questão que possa haver aqui, com alguma alteração, sobretudo o impacto orçamental, alterações da parte financeira que devemos ter em conta. Por isso, sobretudo estamos aqui para vos ouvir e para receber as vossas propostas. Espero que possam deixar aqui na própria Comissão, ou já entregaram aqui à Comissão estas propostas, e nós, entre todos os grupos parlamentares, tentarmos que há pontos aqui que já percebemos que muitos de nós concordamos que possam ser alterados, mas outros, pode haver uma discussão, mas vamos tentar aqui arranjar um documento com o máximo denominador comum para podermos acarretar algumas daquelas que são as propostas das várias associações que ouvimos ainda hoje aqui, que era a Associação de Praças, que era a Associação Nacional de Sargentos e agora a Associação dos Oficiais das Forças Armadas. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ascenso Simões, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral. É um gosto estar aqui convosco e dizer que gostávamos que tivesse aqui a direção, mais pessoas da direção, para termos uma discussão mais franca e mais aberta, como aconteceu com as outras associações, e designadamente com o Sr. Presidente da Associação. É normal que quando... Pois, mas há outros vice-presidentes e há outros membros que sempre concedem um outro simbolismo, uma outra sonoridade às reuniões da Assembleia da República, até porque os deputados da Assembleia da República gostam de ter aqui as associações e gostamos muito de fazer esse mesmo diálogo. Eu gostava de lhe dizer o seguinte, nós temos a proposta conjunta e algumas das questões que levantou também já foram aqui identificadas, não é? Há questões que têm a ver com a leitura que nós fazemos do enquadramento das carreiras, e essas são mais difíceis, porque têm sempre implicações orçamentais, mesmo que algumas possam não parecer, têm implicações orçamentais, e há outras questões que são questões de organização das estruturas e que podem perfeitamente ser vistas numa leitura atualizada e mais atenta do mesmo estatuto. Portanto, era só para lhe dizer que provavelmente nós vamos voltar a contactar a Associação para aferirmos dos modos de fazer e de calibrarmos as iniciativas, mas por agora este contributo é bastante para nós iniciarmos o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, cumprimentar o Sr. Capitão-Tenente, dirigente da OFM, e toda a associação. Naturalmente que o Bloco de Esquerda comunga com muitas, ou quase totalidade, das preocupações levantadas aqui pelo Sr. Capitão-Tenente. No modo geral, também acompanhamos o projeto de lei da parte do Partido Comunista Português e estaremos também disponíveis, de forma consensual, se assim os outros grupos parlamentares assim o entenderem, poder alterar e acolher as reivindicações, portanto, aqui são plasmadas, tanto pelo senhor dirigente que aqui falou, como também pelo projeto de lei que aqui estamos a discutir. É natural que, portanto, as associações profissionais manifestem, portanto, as suas preocupações, tendo em conta que, enfim, ainda não se viu, pelo menos de forma significativa, de forma palpável, portanto, matérias que deviam ser alteradas e que foram impostas pelo anterior governo, sem ouvir as associações socioprofissionais, portanto, alteração ao Estatuto dos Militares das Forças Armadas, como é de entender, não teve em conta as vossas preocupações, as vossas reivindicações, as vossas sugestões, e naturalmente gerou aqui um descontentamento e que, enfim, acho que é chegada a altura também deste Governo acolher essas mesmas preocupações. Portanto, a parte do Bloco de Esquerda, tal como frisei relativamente às outras associações aqui, e dirigentes que estiveram representadas, estaremos disponíveis também para trabalhar nesta matéria, acolhendo as vossas preocupações. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, queria naturalmente começar por agradecer o contributo da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, o contributo escrito que nos enviaram, que naturalmente será considerado da nossa parte. Nós desencadeámos o processo legislativo com uma iniciativa legislativa onde colocámos de uma forma taxativa aquilo que são as nossas opiniões, mas não de uma forma dogmática, isto é, nós não temos a concepção de que o processo legislativo, primeiro, é nosso, segundo, que é fechado e não tem o contributo. E, portanto, quando surgiu a possibilidade de baixar sem votação para que ele pudesse recolher os contributos, as opiniões dos restantes grupos parlamentares, como é óbvio, nós aceitamos, porque não queremos apenas marcar uma bandeira de ponto de vista político, queremos sim alterar o estatuto para melhor, porque entendemos que é preciso efetivamente alterá-lo. Aliás, atrevo-me a dizer que, em nome do Grupo Parlamentar, a partir do momento que este grupo de trabalho produza alterações ao ENFAR, ele deixa de ser o projeto de lei do PCP e passa a ser um texto de substituição conjunto de todos os grupos parlamentares, se houver consenso naturalmente relativamente às matérias. E a nossa disponibilidade é total para, em sede de discussão na especialidade, dar passos que signifiquem. Podemos dar passos mais significativos ou menos significativos, mas que se deem passos para melhorar o ENFAR. Há aqui matérias que parecem que estão a merecer algum consenso, desde logo esta questão da isenção política, da isenção partidária, que é da questão de mais alimentar bom senso de quem redige uma lei, não é? A confusão entre isenção política partidária e isenção política não deve ocorrer, está definida do ponto de vista constitucional, não há dúvidas. Há matérias que parecem também serem consensuais, que podemos dar passos no que diz respeito aos direitos de parentalidade. É preciso, efetivamente, como disse o deputado Alexandre Simões, uma leitura moderna relativamente aos direitos de parentalidade. Eles são importantes também para tornar o ramo atrativo e fornecer condições de vida e de trabalho aos militares para que eles possam desempenhar. Além de ser da mais elementar justiça, como é óbvio, um direito que todos teremos e que, portanto, que também deve ser assegurado para os militares das Forças Armadas. A questão do direito de associação, que já foi colocada aqui também pela Associação dos Praças, que naturalmente merecerá a nossa reflexão. Eu perguntava apenas se há alguma matéria do estatuto, da proposta do projeto de lei do PCP, que mereça alguma rejeição liminar por parte da associação, ou se há alguma matéria que oferece dúvidas. Percebo que uma parte das preocupações que refletem no documento estão incorporadas na proposta do PCP, são coincidentes, temos essa matéria, poderemos não ter a mesma formulação, o que é perfeitamente natural e que ficará para afinamentos do trabalho na comissão, mas pergunto se há alguma matéria que mereça mais alguma objeção da vossa parte. De resto, só o compromisso do Grupo Parlamentar do PCP de que os contributos que nos entregam serão naturalmente considerados pelo nosso trabalho aqui em sede deste Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz-me, se bem percebo, duas perguntas. Quanto à primeira, eu gostava de relembrar ou informar dos pressupostos que nos trouxeram até aqui. Assim que o Grupo Parlamentar do PCP criou esta oportunidade, os dirigentes das associações procuraram um entendimento e procuraram realizar uma formulação tendo por base os seus documentos de trabalho. Se houve ou não coincidência com a proposta do Partido Comunista Português, se ela existiu, terá sido não só uma feliz coincidência, mas é porque há algum alinhamento das posições do partido com aquilo que é a consciência das associações, seus associados e julgamos dos militares, existe. O pressuposto da proposição das alterações, todas elas, é exatamente não provocar tanto quanto nos é dado conhecer, com os instrumentos de análise que tínhamos, não provocar um centavo, de moeda antiga, um cêntimo a mais no orçamento. Escrever que assiste aos militares o direito de associação no estatuto não custa dinheiro. Pois, mas não o fazem. Ou até agora não o fizeram. Não é? Escrever lá a isenção partidária também não custa dinheiro.
A isenção partidária
custa. Não, o que está é a isenção política e nós queremos que esteja lá a isenção partidária. Não é? Aí não coincide com a formulação do partido comunista português. Portanto, pretende-se alterar a linha aí para a seguinte formulação. O dever de isenção partidária. E a formulação em vigor é o dever de isenção política. Não é? Mas escrever isto não custa. E todas as medidas aqui elencadas, que constam da proposta comum nesse quadro, todas, foram pensadas, discutidas, nesse pressuposto. Sabemos que depois haverá outro... Até porque a nossa proposta é mais vasta que do que foi apresentado. Sabemos que depois algumas terão alterações orçamentais e que vão a reestruturar carreiras e poderão gerar mais despesa. Mas não estamos fechados, nem nunca estivemos, em posições irredutíveis. Isto nem é típico dos militares. Não é? Temos um fio estratégico, mas temos amplitude tática suficiente para podermos consertar posições. É isso que pretendemos. Não é? O nosso principal queixo é que, neste momento, a não ser aqui a Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Ministro, como os anteriores, não querem dialogar. Querem impor as suas políticas contra o sentimento das associações e, garanto-vos, dos militares. E se isto não é um problema... E eu diria até, se isto não é um problema constitucional, não sei o que é um problema constitucional. Eu, porque até sou formado em Direito. Portanto, não, nós não percebemos aquilo que, de uma forma breve, tentei aqui trazer, e os textos são discutidos, não nos quisemos aqui maçar com os pormenores da discussão da formulação de artigo a artigo. O que quisemos deixar claro é isto. Aquilo que tentámos fazer foi ir ao encontro do contexto a que temos. Não gastar dinheiro. Portanto, e compete-me, em nome da Associação, a reformular e sublinhar exatamente este ponto. Gostávamos, obviamente, que fôssemos mais vezes chamados para sermos ouvidos. Se calhar não tínhamos chegado a este ponto. Não sei se respondi.
Muito obrigado. Agradecer em nome da Comissão o contributo que dão ao nosso trabalho. Muito obrigado. Boa tarde.